Fico feliz de falar aqui sobre essa pesquisa, gente, que desenvolveu um plástico biodegradável, comestível e mais resistente até que o plástico convencional. Foi um estudo realizado pelo grupo de compósitos e nanocompósitos híbridos do Departamento de Física e Química da Universidade Estadual Paulista, em Ilha Solteira, né, que trouxe essa contribuição super importante. Então, vamos conversar agora ao vivo com a professora da Universidade Estadual Paulista, Márcia Regina de Moura. Professora Márcia, bem-vinda ao Tarde Nacional, tudo bem?
Obrigado pela oportunidade, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar divulgando, né, na Rádio da Amazônia. É muito bom a gente divulgar a pesquisa que a gente realiza, né?
Ah, e a gente que agradece, professora. É, não só por você estar aqui conosco, mas por você e toda a equipe que está aí, né, pensando e buscando soluções para os problemas que a gente tem. É isso que a ciência faz, né, professora? E eu estava comentando aqui, enquanto a gente tentava te colocar de novo na linha, que o plástico é um problemão, né? E não tem como a gente falar que vai substituir o plástico no mundo de tudo, de uma vez. É muito difícil fazer essa substituição, porque basta a gente ver a quantidade de plástico que a gente descarta, joga na natureza e que não tem como reciclar, né? Então, eu acho que esse tipo de estudo vem agregar muito, vem trazer mais um... dar aquela força, né, professora? Acho que a gente tem que atuar em várias frentes, né?
Sim, e é importante também, né, Juliana, compartilhar, né, com a população de uma forma geral essas pesquisas, né, esses avanços que a gente obtém na pesquisa a partir desses dos meios de comunicação, né? Porque a ideia, na verdade, eu penso que não é nem substituir os plásticos, é tentar conscientizar as pessoas a utilizar eles de uma forma mais sustentável, né?
Uhum.
Eu acho que a ideia é essa, porque a gente tem mais ou menos, anualmente, né, a gente tem uma produção de 350 milhões de toneladas de plástico, só para se ter uma ideia, né?
Isso no mundo?
Isso. Então, assim, é muito grande, né, em todo o planeta isso.
Uhum.
E a gente estima que 85% desse lixo está nos nossos oceanos.
Nossa.
Então, é complicado, né? A gente tem que pensar nessa conscientização, né, dos materiais. Principalmente, né, o agravante aí está na questão das embalagens que são fabricadas a partir das fontes não renováveis, né, que no caso, o petróleo.
Uhum.
Então, a ideia principal da pesquisa é exatamente essa, né? Que a gente vem desenvolvendo aqui na Unesp, em Ilha Solteira, no grupo de compósitos e nanocompósitos híbridos. Nós estamos desenvolvendo um material mais, que nós demos o nome, né, até na reportagem saiu plástico verde, né?
Plástico verde, que maravilha. Ele chega a ser até mais resistente que o plástico convencional mesmo, professora?
Isso, nós utilizamos, né, na fabricação dele, a gente usa como matéria-prima a gelatina, né? Gelatina dessa, gelatina que a gente encontra mesmo, obtida do tutano do boi, sabe?
Aham. Uhum.
Que a gente encontra no supermercado. Então, nós, a partir desse material, né, nós aplicamos uma tecnologia com uma inserção, inserimos, né, um tipo de argila nacional mesmo e o óleo essencial de pimenta, que é um óleo extraído, na verdade, da pimenta, pimenta preta que a gente consome na nossa casa.
Uhum.
Então, com essa junção desses componentes, a gente consegue obter um material que é mais resistente do que o convencional. Um dos grandes problemas é esse, né? Uhum. A gente ter um material que... Esse é um desafio, na verdade, da área de pesquisa que eu trabalho, né? É a gente ter um material que tenha propriedades de resistência, né? A gente pensa na sacolinha do supermercado, sabe, Juliana? Você sair do supermercado com 5 quilos de arroz numa sacolinha, a sacolinha não suportar o peso e rasgar, né?
Uhum.
Então, como que você faz para ter uma sacolinha resistente? Com um material que seja esse material, esse plástico verde. Então, a gente agrega esses outros componentes e a gente conseguiu obter, né, uma resistência assim, considerada boa para um plástico, nesse caso, né, biodegradável, que é o material que a gente está obtendo.
Que eu vi aqui no, na, até falei no comecinho, que é comestível, mas não é esse o intuito, mas poderia ser comestível, é isso, né, professora?
Sim, poderia ser, poderia ser, exatamente isso. Quando a gente fala em comestível, tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque às vezes a gente tem alguns materiais que a gente diz, né, ser comestível, mas que precisa passar por alguns testes, né, existem normas nessa questão de comestíveis, mas a gente trabalha bastante nessa área de desenvolvimento de embalagens de materiais plásticos comestíveis, sim, onde a gente tenta agregar, adicionar neles nutracêuticos, entendeu? Então, tem nutrientes, vitaminas, minerais, propriedades que melhoram o estado da saúde das pessoas. Então, a gente tenta adicionar. Nesse caso, nós temos a pimenta, né? O óleo essencial de pimenta. Mas a gente trabalha também com polpa de fruta, entendeu?
Pois é, professora, eu fiquei pensando, como que vocês chegam nisso, no óleo essencial de pimenta? É muito teste, vai testando uma coisa, testando outra, porque eu imagino que os ouvintes tenham essa curiosidade também. Porque a gelatina, ok, a gente até consegue associar, né, pelas características. Agora, o óleo de pimenta, onde é que ele entra? É, imagino que seja muito, muito... muito teste, né, professora?
Isso, óleo essencial, na verdade, a gente consegue comprar comercial, Liana. Nós conseguimos comprar ele em farmácias especializadas, né, em locais especializados. A gente compra esses óleos. Então, ele é obtido, na verdade, por processo químico de destilação. Então, não é complexo, é só um processo simples.
Não, a minha dúvida é, de onde que vocês tiraram que... acrescentando o óleo essencial de pimenta, esse plástico daria mais certo, entendeu?
Sim, porque assim, ó, o que nós fizemos, né? Nós transformamos esse óleo, nós temos esse material líquido, né? E nós deixamos ele, né? Passamos ele de uma estrutura macro para uma estrutura nano. Então, nós obtivemos a partir dele nanoemulsão, que são nanoestruturas, partículas bem pequenas, entendeu? No caso, assim, a gente está falando em cerca de 80 a 100 nanômetros. Então, se a gente comparar, né, um nanômetro com uma moeda de um centavo, que mede 1,7 centímetros, né? No caso desses materiais, a gente tem cerca de 80 a 100 nanômetros. Então, é bem pequenininho, sabe? Entendi. É um material bem pequeno. Então, nós transformamos esse material deixamos ele nessa escala, né, menor de nanopartícula e essas nanoemulsões que nós aplicamos no nosso filme. E foi isso que deu a ele essa melhoria nas propriedades.
Maravilha, professora. Em que fase está o estudo, professora? O que acontece a partir de agora?
Agora, porque assim, nós já temos um material, então, que tem propriedade de resistência, né, melhor do que alguns plásticos convencionais. Temos um material com odor, né, um odor de pimenta, né, e sabor acreditamos que também ele tenha, né, nós não fizemos testes ainda. Então, a ideia agora é aplicar. Tanto que a gente até coloca na reportagem que uma das ideias nossas é aplicar na embalagem para alguns alimentos. Então, seria uma embalagem de um hambúrguer. Olha. Entende? Nós pensamos no hambúrguer, né? Porque carne e pimenta, a gente fala, combina, né?
Combina,
E no caso, aqueles hambúrgueres artesanais que vendem separados, sabe? Assim, no supermercado resfriado. Então, você não descartaria aquela embalagem. Porque a ideia sempre é essa, sabe? É pensar em materiais mais verdes, materiais mais biodegradáveis. Pensando exatamente nessa crescente quantidade de lixo aí que está sendo produzida e como que a gente pode minimizar isso.
Maravilha.
Então, a ideia do trabalho realmente é essa. Eu sempre gosto de dizer, né? Por que que a gente precisa consumir um bombom, né? Comprar uma caixa de bombom. Então, a gente descarta a caixa, descarta a embalagem do bombom individual e aquele bombom embalado individual vem dentro da caixa. Então, por que aquele bombom está com uma outra embalagem? Por que que aquela embalagem não poderia ser uma embalagem comestível, né? Que a gente consumiria junto com o bombom?
É, e você falou que no lugar da pimenta, vocês já fizeram testes também com frutas, né? Enfim.
Fizemos. A gente tem alguns outros trabalhos, Juliana, com polpa de fruta, onde nós trabalhamos, um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Nós trabalhamos com polpa de purê de couve. Então, nós pegamos couve que o pessoal descartava, que não estava imprópria para o consumo, passamos ela para a forma de purê e produzimos filmes comestíveis. Então,
uau,
esse filme tem todas as propriedades nutracêuticas da couve nele. Então, sabe aquela criança que não gosta de comer verdura?
Uhum.
Então, você tentaria, às vezes, né, fazer essa couve como uma forma de doce para festa?
Olha, que maravilha!
Esse filme.
Uhum. Eu que sou
entendo
a doida da couve, professora, já me animei aqui, viu? Mas é isso,
sim,
né? Você pensar que você, em vez de embalar o alimento num plástico ali, que a gente também nem sabe que tipo de substância que pode soltar na comida, se a comida estiver quente, né? Tem tudo isso. Você poder embalar numa embalagem que você sabe que vai desaparecer, né? Que não vai...
Sim. Que não vai acumular, né?
Exatamente, não vai acumular e ainda pode trazer aí um ganho nutricional maravilhoso.
Sim, exatamente. Essa é a ideia, entendeu?
Uhum.
Tentar fazer com que a gente melhore, principalmente essa questão de diminuir, né, o descarte aí desses materiais. Então,
maravilha,
é para isso que a gente está desenvolvendo aí o trabalho. Nós, né, eu, outros pesquisadores também que estão envolvidos No trabalho, junto com as agências de fomento aí, que a FAPESP, a CAPES e o CNPq, né, que financiam aí a pesquisa.
E que é fundamental esse financiamento, né?
Isso, é difícil, né? O financiamento não é fácil a gente obter, mas essas agências são as agências realmente que estão aí nos ajudando aí dos trabalhos.
Tá certo. Olha, professora, parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe aí envolvida nesse estudo. A gente pode arriscar, se tudo der certo, se as próximas etapas aí desse estudo seguirem como a gente espera, né, dando tudo certo, quando a gente poderia ter uma embalagem como essa no mercado, por exemplo?
Aí eu posso te falar, a minha esperança é o mais rápido possível. Eu não posso te dar um tempo, assim, sabe? Porque na pesquisa tudo é mais complexo,
uhum,
sabe? A gente precisa realmente ter várias aprovações por agências, né? A gente viu o quanto isso é difícil nessa pandemia, né?
Verdade.
Na questão das vacinas, né? O quanto a gente teve que... Às vezes algumas pessoas achavam que era simples, né? E a gente percebeu que não era.
Uhum.
E mesmo assim foi algo recorde,
uhum,
né? Que assim, é extremamente assim, rápida a descoberta das vacinas aí. Então é um trabalho bastante árduo, né?
E no caso desse estudo ainda vai depender também no futuro, depois, né? Sendo tudo aprovado, de quem queira investir também nessa tecnologia,
isso,
né?
Essa é a nossa grande, o grande desafio da nossa parte, né? Nós fazemos ciência, a gente tem, né, o interesse, né? A gente tem interesse em investir, a ideia inovadora, que queira colaborar também, a gente também está aberto, Juliana, conversar com possíveis interessados, né?
Maravilha.
Tem alguma coisa que a gente muda, tem o Instagram do grupo de pesquisa, que é um dos...
Ai, professora, peraí que ficou muito ruim a ligação, não estou conseguindo agora te entender novamente. Ficou ruim. Eu entendi o que você falou, né? Que vocês estão abertos a pessoas interessadas no estudo, né?
Isso, empresas, né?
Empresas, isso. E essa segunda parte eu não consegui entender.
Não, eu disse que a gente tem ali algumas divulgações dos nossos trabalhos, né? A gente tem Instagram do grupo, tem o meu, marciamoura.alada também. Se alguém quiser entrar para ver alguns trabalhos que a gente realiza, sabe?
Uhum.
Eu acho que, assim, é importante, principalmente para a população geral, assim, saber que a gente faz essas pesquisas, né? E que é possível, sim, a gente materiais de descarte dessas embalagens e tentar substituir por embalagens mais verdes.
Professora, como o áudio está um pouquinho picado, eu vou repetir o seu Instagram, que você falou agora, me corrija, tá? Se estiver errado, marciamoura.aouada, é isso?
Isso mesmo, exatamente isso.
E lá o pessoal, aouada, marciamoura.aouada no Instagram, e lá a gente consegue acompanhar esse e outros estudos, né? Professora, muito obrigada. Foi um prazer enorme contar com a sua participação e obrigada pela dedicação aí, não só sua, como de toda a equipe, fazendo, né, a parte da ciência que é buscar soluções para os problemas que a gente tem. Obrigada, professora.
Obrigada. A gente tem também, Juliana, do grupo de pesquisa, que é GCNH. Underline UNESP.
Ah, que maravilha. Vou seguir. GCNH, underline, que é aquele tracinho ali embaixo, UNESP, lá no Instagram. Recado dado, professora. Obrigada, viu? Um abraço muito grande para você. Foi um prazer poder falar desse estudo por aqui.
O prazer foi meu. Muito obrigada pelo interesse na pesquisa. Estamos abertos aí a conversas e futuras reportagens, entrevistas. Podem contactar a gente por aqui. Viu?
Oba! Com certeza, professora. Já aguardo nossa próxima conversa. Um abraço grande. Até a próxima.
Outro. Até a próxima.
Conversei com a professora Márcia Regina de Moura Aouada. Ela que contou pra gente, né, tudo sobre esse estudo que desenvolveu esse plástico biodegradável. Muito bacana.